Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Bosque.
Olá pessoal, estamos começando mais um Fora do Tom, é a 11ª edição, 11º episódio do Fora do Tom, mais uma vez que sou o seu time titular aqui, Chico Lins, nosso comentarista esportivo, Mariana de Ávila, nossa jornalista cultural, eu, Piara Bosque, colunista de política, e nessa conversa Fora do Tom a gente vai misturar os assuntos. Boa tarde para vocês, a gente grava à tarde, para quem não sabe.
Oi pessoal,
boa
tudo
tarde,
bem?
Piara, boa tarde Mariana, boa tarde rapaziada que escuta e gosta do nosso Fora do Tom.
Maravilha. Eu acho que hoje a gente geralmente começa pela política, mas acho que hoje a gente tem um assunto que só se fala nisso, todas as redes sociais, todos os lugares, a gente não consegue não tropeçar numa opinião sobre o caso do Neymar. Como é que vocês estão vendo essa questão, Chico?
Semana passada a gente falava do Neymar. O Neymar é assunto, né? Infelizmente, nos últimos três anos, vamos dizer, desde que ele saiu do Barcelona, parece que o assunto Neymar dentro de campo não é menos importante, não está tão em evidência como fora de campo. São transferências, são lesões.
Até porque o campeonato francês é o campeonato paranaense da Europa, né?
É verdade. Mas são festas, são aniversários. E esse último caso, o Neymar, é um caso muito delicado. É um caso que envolve uma acusação de estupro, que eu não vou julgar nem o Neymar hoje, nem a menina e nem nada. Eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ser muito, tem que ter muito cuidado em falar do assunto. Tem gente já culpando o Neymar, tem gente já culpando a menina, tem gente absolvendo o Neymar, tem gente absolvendo a menina. E o que a gente busca no Brasil, a gente virou advogado de tudo, né? É advogado de barragem, advogado de...
O que me impressiona muito as opiniões automáticas e as adesões às opiniões automáticas. Como tudo tem que encaixar nas caixinhas de pensamento.
Sim.
Então, quem defende certa corrente política se encaixa... Eu tenho visto redes sociais de ligadas, por exemplo, ao presidente Bolsonaro fazendo uma defesa veemente do Neymar.
Uhum.
O Neymar, ele é vítima, não sei o que, etc.
Até porque o presidente esteve no hospital ontem, né?
Eu vejo as redes feministas encaixando na questão do estupro, do não é não, etc. Opiniões automáticas, o caso é muito nebuloso, mas todo mundo tem opinião.
Tem mais cuidado na hora de se
todo
manifestar,
mundo tem opinião
tanto a favor como contra.
Mariana, você como mulher...
Não, eu acho que o que você está falando é importante, que independente do caso Neymar e da questão se houve um estupro ou não, é justamente ver isso que você falou, que as pessoas elas defendem uma posição antes de saber do fato, antes de saber de qualquer coisa. Então, eu como mulher, obviamente, assim, mais do que a questão do estupro, que a gente sabe o quão essa violência traumatiza uma vida inteira, traumatiza uma família, o quão é importante você tratar com cuidado e com respeito uma vítima, é saber que você não pode chafurdar em cima de um caso desse. Então, as pessoas que automaticamente já chafurdam num caso desse, elas já estão mostrando muito, muito claro qual que é a posição ética e moral delas. Então é interessante só o que levantou esse caso para a gente ficar claro que é isso. Que as pessoas não estão mais interessadas em entender o que acontece às coisas, mas assumem posições muitas vezes equivocadas e muito, muito enraigadas no preconceito delas.
Além da gravidade do caso, né, meninos, é mais uma vez envolvendo o Neymar. Entende? O Neymar sempre está no olho do furacão por questões delicadas, né? É questão da seu, talvez, as lesões, não, as lesões se produzem dentro do campo, isso aí faz parte da vida de qualquer atleta de alto rendimento. Mas o comportamento do Neymar fora de campo, essa coisa das redes sociais, esse exagero da exposição, né, que eu acho isso um mal do nosso...
E um gerenciamento, um staff mais preocupado em mimá-lo do que conduzi-lo a um caminho que ele quer seguir, que ele não quer ser Messi, Cristiano Ronaldo. É assim
não,
que eles chegaram
perdeu,
lá?
Perdeu o tempo da história,
uma coisa surreal ter visto ele tentar se defendendo num crime e cometendo outro crime.
Isso que eu fico absolutamente chocado, porque o Neymar é uma multinacional hoje, é uma indústria que envolve milhões e que não tem um assessor que não seja aquele seu pai que chegue nesse nós não vamos expor isso porque isso é crime. Mas será que as grandes empresas...
A fala do Neymar, pai, melhor esse crime do que o outro.
Pois é, sabe? Então uma coisa
é uma banalização da violência.
Sim.
Por exemplo, a gente tem um caso para comparação, não dizendo que um é melhor do que o outro, mas, por exemplo, o Cristiano Ronaldo também foi acusado de estupro. O Cristiano Ronaldo também tem um ataque muito sistemático nas redes sociais de grupos feministas por causa desse assunto. E a forma como ele conduz isso e leva isso para dentro da vida profissional dele é completamente diferente.
Completamente diferente. E o caso é tão delicado quanto.
Exatamente.
Sabe?
Dizendo que um é melhor do que o outro.
Isso, no futebol existe muito essa coisa.
Mas é diferente.
Né? Eu convivi muito no mundo do futebol. O mundo do futebol é machista demais, né? É muito machista. O mundo do futebol, o status, a riqueza, o poder, a fama, atrai mulheres. Isso é normal, a gente sabe. Mas isso não quer dizer que o astro, o craque, possa fazer o que quiser com a mulher. Entende? Então, quer dizer, eu não estou falando especificamente desse caso do Neymar agora. Estou falando em linhas gerais, né? E mais uma vez é isso, eu acho que a gente deve ter muito cuidado. Eu achei ótimo, antes da lesão do Neymar de ontem no jogo, a gente está gravando na quinta-feira, antes da lesão de ontem, eu coloquei no meu Twitter o seguinte: seria bom para a seleção brasileira, seria bom para o Tite como comandante de uma seleção, e seria muito bom para o Neymar se ele fosse cortado da seleção brasileira. Não julgando, fazendo um julgamento precipitado, nem fora do tom dele, mas sim para ele poder se defender, porque eu achava, eu me colocando na situação dele, ele se dizer inocente, eu não teria cabeça para jogar futebol enquanto esse caso não fosse resolvido.
E tanto não tem,
só para terminar, querida, que ontem ele sofreu uma lesão. Ah, mas a lesão faz parte da vida de qualquer atleta, torcer, mas ele não está 100% concentrado na sua profissão. E a seleção brasileira vai jogar um campeonato importante. Então, quer dizer, ontem ele se machucou e eu acho o seguinte: ele já deveria ter sido afastado. Vai cuidar da tua vida, não está dizendo que tu és inocente, vai lá provar a tua inocência, que é a coisa mais importante nesse momento. Então, eu acho que, por linhas tortas, ele se lesionou e saiu da seleção. Vai ser bom para ele e vai ser bom para a seleção.
O fato de ele ter chamado para ele essa questão de usar a rede social dele, que é uma coisa de alcance imenso. Ele trouxe a questão para o campo, ele trouxe a questão para tudo, ele trouxe a questão para a seleção brasileira. Porque... aliás, a seleção brasileira é uma chatice tão grande que qualquer assunto mobiliza mais, né?
Não, e o seguinte, na hora, antes do jogo, depois do jogo, as perguntas não foram sobre o jogo. E o Neymar? Mas o Neymar machucou, é sério? Ah, o Neymar vai fazer falta? O Neymar, ele se machucou por causa do caso? Então, uma seleção, cara, que já está muito afastada.
Vai perguntar o quê sobre um jogo contra o Qatar, Chico? Eu vi o primeiro tempo do jogo e fui ver Chernobyl.
Eu fui ver a final da NBA. Eu vi o primeiro tempo do jogo.
Imagina trocar a seleção brasileira por um joguinho de basquete, tá louco?
Não, eu troquei. Ah, não. Confesso.
Deixa eu voltar só numa coisa do Tom Zé, que tem uma música logo que ele voltou agora, sei lá, 2015, ele voltou com uma música que se chamava Tribunal do Facebook, que nada mais é do que...
Sim.
Isso que a gente
tá falando.
Não
sei se vocês lembram isso, do que está acontecendo. E teve um impacto, vamos dizer que regional desse caso, né? Tem uma menina aqui da Grande Florianópolis que ela é homônima da garota que fez acusação de estupro contra o Neymar. E ela começou a se expor nas redes sociais, dizendo, pelo amor de Deus, eu não sou essa pessoa. O meu filho tem nome X e não Y. Eu moro em tal lugar, nunca fui para a Europa.
Ah, tá.
E porque ela era homônima. E simplesmente assim, os haters da menina que fez a acusação de estupro, que merece ser investigada como qualquer outro caso, com mais delicadeza ainda, foram atrás das redes sociais da menina, acharam uma menina que nem era pessoa e estão acabando com a vida de uma garota aqui da Grande Florianópolis.
Mas
que não tinha nada a ver com isso.
Sabe que ontem eu estava vendo com a minha mulher, a gente estava vendo assim, quando surgiu o caso, a quantidade de perfis falsos dessa menina que acusou o Neymar, que já tem na...
Impressionante.
Leva uma pessoa a fazer isso,
cara? Tu citou a música do Tom Zé, tem um livro também do Michel Laub, que se chama O Tribunal da Quinta-feira, que é um livro que também trata exatamente dessa questão. O personagem principal, ele tem uma série de diálogos estranhos com um amigo, de uma intimidade, que aquele tipo de diálogo que a intimidade permite na privacidade, que a ex-mulher encontra e coloca nas redes sociais, e ele vira ele é crucificado nas redes, e aí o romance todo se passa com ele tentando, ele assimilando isso com outras questões que quem se interessar pelo livro vai poder encontrar. Mas é um livro que eu recomendo também, que trata muito dessa questão. O livro foi lançado há 2 anos e trata muito dessa questão do tribunal da quinta-feira, o tribunal do Facebook, como as redes sociais julgam sumariamente e se alinham antes mesmo de que os casos tem um contexto, que as coisas tenham alguma explicação, alguma defesa. Então é muito perigoso, e é o momento que a gente vive, e isso se permeia por todas as áreas da sociedade, no esporte, na política, na cultura, em todos os lugares a gente vê esse tipo de coisa. É como se você estivesse andando no fio da navalha, e um passo em falso, você cai na boca do sapo e nunca mais volta.
Eu sou assim, eu também, a única opinião que eu emito sobre esse caso é uma meio básica, só pra gente tirar bem, bem o machismo dessa história. Nenhuma mulher quer ser vista, faz golpe de marketing falando sobre estupro.
Teria outra maneira, né?
Nenhuma mulher. Estupro é uma coisa muito violenta, é uma coisa muito delicada, e é uma coisa que a pessoa vai carregar pro resto da vida. Ninguém mais te olha com o mesmo desejo. Você não consegue chegar a abordar as pessoas do mesmo jeito. Aquilo dali vira um tabu com relação à tua sexualidade. A tua sexualidade é simplesmente o que te constitui. Então, eu acho que é muito importante, assim, não sei as razões, não sei a situação, não sei o que levou a isso, mas, assim, é muito, muito complicado.
E a entrevista da menina, ela fala assim, lógico que eu queria transar com ele, lógico que eu tinha um filho, né, uma vontade de transar com ele, mas não na maneira que a coisa aconteceu.
Tem uma coisa que precisa ser muito diferenciada, que é o seguinte: estupro não é sexo. É. Estupro é poder. É. Estupro é subjugar, é outra coisa.
É violência.
É violência, é outra coisa. Então, não diga assim, mas ela queria. Não, ela não queria isso. Supostamente, se aconteceu isso, ela não queria isso.
Porque as pessoas falam, não, mas se ela foi até lá, é porque ela queria. Não, mas ela mesma reconheceu que queria. Aliás, houve todo um namoro, um fetiche.
Há um momento de consentimento, e é esse momento que tem que ser avaliado.
Isso é um caso que a gente vai provavelmente continuar por muito tempo. Virou a grande discussão do país, superou a reforma da Previdência, superou qualquer assunto.
Mas parece que se resolver o caso não vai gerar emprego.
Não vai gerar emprego. Não vai, bom, mas assim, quais são as prioridades do governo hoje? Tirar a cadeirinha de criança do carro, né? Também não vai gerar muito emprego. Mas assim...
E temos um governo também, estava acompanhando a Damares agora num evento com a PRF, e ela virou para os policiais rodoviários federais e falaram: vocês são os mais gatos.
Mas a Damares está numa vibe agora de casar, né? Ela falou, né? Ela cortou o cabelo, tá mais gatinha, tá mais bonitinha.
Só não pode gostar do pica-pau.
Hã?
Se gostar do pica-pau, ela não gosta.
Não, mas a Damares já está se humanizando um pouquinho nos últimos tempos. Eu acho que alguém deu um toquezinho nela, cara. Até o corte de cabelo dela tá mais assim, fashion, sabe? Ela tá...
Não, mas a gente, eu acho muito interessante que o governo atual, ele tem uns tripés muito interessantes, porque ele tem o Guedes com a sua agenda liberal tocando. Ele tem o Moro com seu pacote anticrime tocando, mexendo no sistema penal. Ele tem o Bolsonaro querendo levar o Brasil de volta para os anos 70. Tipo, arma no bolso, andar de carro sem cinto.
Não era a promessa de campanha dele, o quarto
são os militares que estão tentando transformar isso num governo. Eu acho muito interessante esse governo vai dar muita pauta, porque
pauta é o que mais dá.
Ele trabalha num nível de racionalidade nos temas e uma desconstrução do que eu acho que talvez seja uma desconstrução dessa ideia de regulamentação da vida que a esquerda traz muito, de que tem que... Não, você tem que botar o carrinho de bebê, porque senão você vai ser multado.
O Estado não pode se preocupar com o carrinho de bebê.
Então, esse tipo de coisa que mexeu com a cultura da população, teve que se adequar. Os resultados, eu não sei se são... se são efetivos ou não, mas as pessoas estavam acostumadas.
Eu acho que isso aí é uma cortina de fumaça.
E sabe, eu não sei, eu tô começando a achar que essa agenda de regulamentação das coisas é o globalismo do Bolsonaro. É o que o Olavo de Carvalho combate o globalismo. O Bolsonaro quer voltar para os anos 70, ele quer voltar para quando as coisas eram mais soltas, tu ia lá e fazia a tua CNH e não tinha ficar se preocupando.
Faz a virada aqui que eu quero.
Não tinha pontos para perder carteira.
E tem umas coisas que eu acho que há um exagero de regulamentação mesmo na vida, assim. A questão do ter que tu ter que fazer uma. Renovar a carteira a cada 5 anos. O que? Tu esqueceu? Não, geralmente tu melhora, né?
Depende. Não, a minha vista já não é a mesma.
A vista. Eu vou contar como é que foi o meu exame de vista.
A minha habilidade, você viu ali naquele videozinho que eu mostrei para vocês com a bola, que continua.
Como
mesmo.
É que foi o meu exame de vista do dia que eu tirei a carteira? Eu tava lá sofrendo com as letrinhas, e de repente o oftalmologista lá indicou assim: olha, para carteira dá, mas assim, eu acho que se fosse tu, eu procurava um oftalmologista. Esse aí foi o meu teste. É isso aí que eu tenho que voltar 5 anos depois pra fazer? Não, né?
Piara, faz uma virada aí dos anos 70 que tem a ver com o meu tema.
Opa, anos 70 é o tema da Mariana hoje. E aí, Mariana, o que você tem aí?
Não, na verdade, assim, ontem eu fui ver um filme que se chama Suspiria, que é uma refilmagem de um filme dos anos 70. É um filme de terror que eu fui assistir porque a trilha sonora toda desse remake é feita pelo Thom Yorke, que é...
Vocalista do Radiohead.
Esse filme, ele fez muito sucesso nos anos 70, porque ele tinha uma pegada de plasticidade, um filme com cores fortes, se passa dentro de um conservatório de música em Berlim. E as mulheres são meio bruxas, e é um filme muito feminista, mas que também tem uma coisa do terror. Aí vai falar, tá bom, e tu tá falando tudo isso porque que tem a ver com os anos 70. Essa sessão que eu assisti, ela faz parte de um projeto de cineclubes aqui de Floripa. E cineclube é quando você faz uma exibição de um filme e depois, que geralmente é um grupo de pessoas que se reúne, escolhe uma temática para abordar, escolhe uma série de filmes e começa a fazer sessões com relação a isso. E depois tem papos, tem sessões também de conversa. E esse filme, sobre o filme... E daí, depois que terminou a sessão, daí o pessoal falou, tá, mas por que será que resolveram pegar um filme de Dario Argento de 1970 para fazer refilmagem agora? Daí eles falaram assim, é que a gente está passando uma fase meio similar, Brasil e mundo, que quando as pessoas sofrem muito com ansiedade, a tendência da filmografia de terror é subir muito. Então, assim, momentos de ansiedade, de crise, o cinema acompanha também com o terror. Eu fiquei, mas será? E realmente, assim, Alien, todos esses filmes foram feitos muito como válvula de escape de momentos políticos.
Gary, a estranha.
Anos 80, que tinha aquele medo do terror do que vinha de fora, do alienígena, do NASA.
Muito é uma coisa, claro, é psicológico, né? Mas é um reflexo.
Eu adorava filme de terror, hoje não vejo mais, não.
Não?
Não, ficando velho por essas coisas.
Eu nunca fui muito fã, não.
Fazia muito tempo que eu não vi um filme de terror, acho que desde a infância. Mas o contexto do filme foi muito interessante e tinha muito questão de guerra envolvida. E o conservatório, e a figura feminina, e eu tava me envolvendo aquilo dali, e é muito engraçada a sensação. E é bem isso mesmo, assim. Eu fico pensando que uns, sei lá, uns 10 anos atrás, eu não estaria apta a receber aquele tipo de filme. Mas com uma coisa que a gente fica com um terror iminente dentro da vida, uma ansiedade de outros... Que a gente tá vivendo esse momento do que vai chegar, o que tá acontecendo. O terror é quase um prazer. É um momento que, tipo, nossa...
Adrenalina.
Que bom que tem coisa pior.
Pode ter.
Que bom que a vida também é feita dessas coisas. Mesmo se for num plano imaginário.
Dependendo do filme, o esquema de cineclube é bem legal, né, cara?
Muito legal. E assim...
Mas eu fiquei curioso com esse esquema de cineclube.
Aqui, eu vou falar sobre Florianópolis, que é onde eu estou começando a explorar os cineclubes. Cineclube tem há muitos anos em Floripa, mas nada mais era, como eu disse, um agrupamento de pessoas ou às vezes cursos de cinema que fazem seus grupos e ocupam espaços, salas de cinema e de projeção para exibir um filme. Esse que eu fui especificamente ontem se chama Cinemática. É um grupo que ocupa o espaço do SIC, do cinema do SIC. E eles já estão com uma programação bem extensa até o final do ano. E o objetivo desse grupo é trazer filmes que não eram tão cults para ficar num cinema cult, tipo, aqui em Florianópolis nós temos o Paradigma Cinearte. Uhum. E não eram tão comercial para chegar numa rede de Cinemark e de cinemas mais buzz, né? Que, aliás, estão custando 30, 50 reais, dependendo do filme, né? E todos eles não têm fins... Os cineclubes não têm fins lucrativos.
Como é que entram? Como é que se filia?
Não, você não faz parte exatamente do cineclube. As pessoas, elas são... É um grupo fechado, mas que eles fazem exibições gratuitas para a comunidade. Porque o objetivo é a instrução da comunidade. Uhum. Então, assim, são pessoas especializadas que fazem esse cineclube, né? No Badesc também tem um grupo que ocupa o cinema do Badesc. Essa semana eles estão com filmes europeus. Então, também vai passando por várias cidades da Europa, filmes que têm a ver com a questão política da Europa, e depois das sessões tem papos. Isso é uma constante, ter papo. E tem um cineclube que eu sou super fã, que se chama Cine Combi Murundu, que eles fazem uma ocupação no Morro da Caixa, levam uma combizinha mesmo, um telão, e falam sobre questões de gênero, questão de preconceito racial, com filmes, e fazem bate-papos. No Morro da Caixa eu não fui, mas eu fui numa sessão que eles fizeram aqui no Parque do Morro da Cruz, que era voltado sobre comunidades indígenas em Santa Catarina. E depois do papo, simplesmente eles trouxeram um cacique do Morro dos Cavalos para conversar.
É legal.
Então, assim, é uma questão de você aproximar. Não só vamos conversar nós, especialistas, longe daquela realidade, sobre o filme e sobre o que se trata, mas conversar com o artista. Uhum. Ou conversar com a pessoa que é envolvida diretamente. Fazer a troca com a comunidade.
Eu acho legal essa coisa do cineclube, esse debate que existe depois, né? Porque a gente vai ver um filme... Me passa uma mensagem, passa outra, a gente pega um detalhezinho aqui e depois troca essa informação.
Essa troca é interessante.
Que aí eu acho que a gente absorve o filme, assimila muito melhor. Uhum. Né? Porque isso é apenas a nossa visão do que eu vi no filme. Então eu acho que essa é a coisa do cineclube.
Então, acho que o Twitter é um cineclube de filme de herói, né?
Que não precisa mastigar muita coisa, na real, né? É. Geralmente os filmes que tem cineclube, você precisa dar uma mastigadinha um pouquinho melhor.
Um desses filmes aí, Vingadores, os esquisitos aí, não sei o quê, tinha um podcast que de 2 horas sobre o trailer. E eu fiquei pensando, imagina quando saiu o filme. Eles vão falar quanto tempo. É, não, tem assunto. Não, não, não desprestigie, Mariana. Tem assunto, tem muitas nuances para tirar desses filmes de heróizinho.
Vou tirar agora você do filme de herói e vou fazer uma dica, então, para um filme que vai ter no Cinemática, nesse cineclube.
Dicas, hein?
Eu tô anotando aqui.
Depois eu vou falar da célula um pouquinho, só pra, ainda na parte da cultura.
No Cinemática, ali no SIC, agora no mês que vem, no dia 4, tem o filme Tunga, O Esquecimento das Paixões. E é uma estreia nacional que vai ter o diretor participando, que é o Miguel Almeida. Tunga é um dos caras que são os principais artistas contemporâneos brasileiros. Quem já foi para Inhotim, tem 2 salas gigantescas só com obras do Tunga. E você reconhece a obra do Tunga, que são uns objetos gigantes, árvores gigantes, pés gigantes, objetos grandiosos que ele trabalha dentro das artes plásticas. Então, assim, que legal que a gente pode ter essa oportunidade de ver de graça um filme sobre arte, ocupando um outro espaço de arte, que é o cinema, com a presença do diretor e com um papo legal para pensar qual o pensamento que levou a isso.
Vai ser no cinema do SIC?
No cinema do SIC, no dia 4 de julho.
Uma coisa legal, só que essas dicas que a Mariana dá pra gente, né? Eu fui no Célula no sábado e adorei.
Célula é uma casa de shows aqui em Florianópolis.
Ali na João Paulo.
No
ali,
João Paulo.
Isso, perto.
Perto do viaduto ali.
Isso.
Embaixo do viaduto do João
e
Paulo.
E é muito legal, porque é uma tribo que eu não estou acostumado. Mas, cara, é uma rapaziada bacana, bons shows. Teve 2 shows. Eu acho a casa de teleshow bem bacana.
É um lugar bom para show, porque ele tem um porte interessante.
Sim, uma acústica legal, cara. E grupos que eu não tinha a menor ideia de quem era. Né, quem era, e gostei. Depois até vou pegar aqui o nome pra gente passar. Mas é bem legal mesmo. E eu não conhecia, cara. E tinha só eu sou um cara que eu vejo muitas pessoas, sou relativamente conhecido. Eu conhecia uma pessoa na noite. né? Que era o garçom.
Agora que o Chico teve essa primeira experiência underground, proto-underground, digamos assim, nós vamos levá-lo, eu e Mariana, vamos levá-lo ao Centro Histórico de Florianópolis.
Você aceita ir no Talhezinho com a gente?
E vamos levá-lo ao Talhezinho para ele saber o que é o underground de verdade.
Não, eu estou dentro.
Que a gente respeita muito.
Vou com você, está de mão dada.
Sim, não se preocupa. Bom, pessoal, a gente não falou de política catarinense ainda e foi uma semana muito marcada, semana que passou e continuando nessa, pela questão da Operação Alcatraz, que foi deflagrada na quinta-feira. Ela investiga desvios na Secretaria de Administração do Estado nos períodos compreendidos pelo governo Raimundo Colombo e Eduardo Pio Moreira, quando atuava na Secretaria Adjunta, o Nelson Napp, que seria indicado do presidente, atual presidente da Assembleia, Júlio Garcia. A gente conseguiu entender um pouquinho mais do que é, entender melhor o que é a operação. A Polícia Federal trata Nelson Napp como epicentro. Há empresas que dizem que noteiras que dariam notas falsas para validar serviços na contratação de terceirizados. É um esquema ainda muito para ser desvendado. Na terça-feira, Júlio Garcia, pela primeira vez, se pronunciou. Ele foi à tribuna da Assembleia Legislativa e disse que não ia renegar os amigos. É padrinho de casamento de Nelson Napp, que sempre confiou nele, mas que não tem conhecimento de nenhum ilícito. Apontou, deu justificativas para as questões que a Polícia Federal investiga, que ligariam ele ao esquema. Diz que, principalmente, um sítio que ele tem no norte da ilha, que teria sido há 2 anos entregue para ele via NAP. Ele disse que esse sítio ele comprou em 1994. Mas
e teve... que rolo esse terreno, né?
Sim.
Daí compra, daí morre uma pessoa, daí passa para outra, daí o filho pegou. Meu Deus, assim, é mais complicado do que alguns jogos de futebol.
Ele disse que comprou em 94, em seguida morreu o proprietário, foi para inventário e que levou esse tempo todo para regularizar e que depois acabou passando pro filho porque ele não... Porque ele não gosta de patrimônio, o patrimônio dele são os amigos dele. Então, foi uma manifestação. O que mais me chamou a atenção na manifestação do Júlio Garcia não foi exatamente as explicações, nem a entrevista coletiva, foi o endosso que os deputados deram a ele. Depois que ele falou, 11 deputados foram à tribuna elogiar Júlio, dizer que confiam nele, dizer que acreditam.
Das mais diversas.
Das mais, 8 partidos diferentes. O PT, a bancada do PT foi lá. O PSL, um dos representantes do PSL, Felipe Estevão, falou. Deputada Paulinha. Toda a bancada do PSL, exceção do Kennedy Nunes, que não estava presente. Mas, assim, como escreveu o Moacir Pereira, o discurso durou menos tempo do que os apartes. E isso é a Assembleia. Então, no final na entrevista coletiva, quando perguntaram se ele ia se afastar do comando do parlamento, ele disse assim: não sinto necessidade nesse momento, até pelo que serviu no plenário agora. Então, ele mostrou que tem respaldo político, que as relações que ele estabeleceu na política durante todos esses anos, inclusive as relações de confiança, mantém ele firme. Então, a gente precisa saber o que pode avançar ao Alcatraz. A gente ainda não sabe o que foi recolhido, além dos valores em dinheiro. Mariana está acompanhando lá no G1 esse caso também. Mas é um baque na política de Santa Catarina. A gente
porque é o seguinte, né? A gente está... A esfera federal, a gente está muito acostumado a ver escândalos de corrupção e dos mais diversos partidos e tal. Em Santa Catarina, a coisa é sempre um pouco muito...
O que a gente teve aqui mais recentemente, rebarbas da Lava Jato que sobraram aqui, de questões de financiamento de campanha envolvendo, sim, o ex-governador Raimundo Colombo, especialmente...
E o Paulo Bauer aqui também.
O Paulo Bauer, que agora a delação foi anulada pela justiça, mas tem que ficar claro que a delação foi anulada, mas as provas colhidas junto não foram, então o caso não está extinto, o caso ainda vai ser analisado. E mas operações de Santa Catarina, a gente teve aquelas operações enormes da Polícia Federal que não resultaram em praticamente nada, como a Moeda Verde, que está em julgamento, com vários casos prescritos.
Da Universidade.
A Ave de Rapina, ouvidos na Câmara de Vereadores de Florianópolis, a Ouvidos Moucos na UFSC, a Operação Onipresença na UFSC também, todas com muito estardalhaço e pouco resultado efetivo. E a gente teve operações de âmbito local aqui, por exemplo, do GAECO, a Fundo do Poço, que chegou a afastar o presidente da Assembleia Legislativa da época, que era o Romildo Titon. E outra operação do GAECO, Águas Frias,
lá em Lages, que chegou a prender o prefeito de Lages, Eliseu Matos, na época. É, elas tiveram muito impacto político, as carreiras de ambos eram ascendentes, e a carreira de Titon, não, ele continua deputado, mas ele vinha de uma ascendência política importante, cotado pra, tinha chegado a presidente da Assembleia e voltou a ser um deputado discreto, e Eliseu Matos foi tirado da política, e até hoje nenhum deles foi condenado.
Pois é, essa coisa do Júlio, o Júlio Garcia, assim, pelo que eu acompanho, talvez seja uma das principais forças políticas de Santa Catarina. É. Né? Porque ele teve muito tempo no Tribunal de Contas do Estado, voltou, e ele foi o articulador de
um... Ele é um dos grandes articuladores da história da política catarinense, ele é um dos protagonistas da construção da
ele
aliança.
Ele tem um trânsito muito bom com os outros
com
partidos.
Todos os partidos.
Né? Então, quer dizer, talvez isso, nesse momento, seja essa força política que ele tem, lhe dê credibilidade para a sua defesa.
Exatamente.
Né?
Então, as pessoas vão esperar ouvir Júlio. Então, enquanto a Polícia Federal não vier com questões mais contundentes, há um desgaste na opinião pública, fortíssimo. Provavelmente, se Júlio Garcia projetava, vinha construindo a possibilidade de ser candidato a governador daqui na sucessão, na próxima, certamente esse projeto... Porque
está estacionado.
Uma vez eu estava entrevistando o Raimundo Colombo, logo que ele conseguiu uma absolvição, um arquivamento de processo por falta de provas, e ele estava muito contente, e eu falei, o senhor não teme que mesmo com a absolvição, com arquivamento... Para a opinião pública, isso não passe uma ideia de que foi uma pizza e ele assim, mas não é possível, se a gente não, se nem arquivando a gente se livra do negócio, como é que, o que a gente vai fazer da vida? E, assim, e a urna...
O tal do julgamento da urna, do Facebook.
A urna mostrou.
Mas eu acho que tem aquela questão que você estava falando da Polícia Federal, a gente não está acostumado tanto com operações de Polícia Federal, né? Eu tenho a impressão, pelo menos trabalhando ou tentando buscar informações, que a Polícia Federal aqui se protege muito mais do que em alguns estados. Então, por exemplo, a gente estava essa semana com um caso de um inquérito da Polícia Federal com relação a multas ambientais para grandes desmatadores, que envolve também pessoas de públicas. O inquérito saiu da PF, foi para a MPF, a PF não abre a boca. Então, tem muito os interesses de soltar ou não casos, e eles estão envolvidos em muitos outros, mas não sei quem está fazendo essa seleção direito.
Eu tive uma impressão, nesse caso da Alcatraz, de que eles estão mais fechados, mais preocupados com vazamentos e mais preocupados em conter o estardalhaço inicial. Que as redes sociais prenderam todo mundo, mas eles estavam mais contidos. Eu
Até
acho que isso tem relação,
né,
com o caso da universidade, que culminou no suicídio do reitor Luiz Carlos Cancelier. Eu acho que eles estão preocupados com esse start. E me pareceu, inclusive, me pareceu correto esse procedimento da PF nesse caso.
Houve, por exemplo, quem levantasse, não, o Júlio não foi preso porque tem mandato, isso não tem nada a ver.
Não, não chegou a ser tentado. Não chegou a ser tentado.
Mas, claro, é importante dizer que a gente não está respeitando sigilo de nenhuma operação, não é essa questão, é uma questão de saber por que algumas coisas chamam mais atenção do que as outras, e algumas são divulgadas e outras não.
Sim, porque se vaza é porque alguém quer que vaze, né? Então, e a gente viu que eles estão muito mais controlados nisso. Eu acho que o caso de Júlio, acho que eles não tinham...
O governador Moisés, ele se manifestou a respeito
disso?
Ele se
manifestou, disse que vai abrir o governo inteiro para isso, não envolve nada que tenha a gestão dele. Os servidores que são, os ex-comissionados que são apontados como integrantes do esquema, e esses não tem ninguém defendendo, aliás, assim, não, todo mundo diz assim, ó... Mas
conheço, mas não é comigo.
Não são da gestão do Moisés. Então o Moisés a Secretaria de Administração está aberta e tem muitos órgãos de tem muita gente dentro do governo Moisés que era de órgãos de controle como Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, pessoas de carreira que estão nessa expectativa de que vai ter uma lava-jato local. E eu acho que essa operação ela pode chegar nisso. Se não prenderam o Júlio Garcia, se não avançaram o sinal em relação a ele, é porque eles não tinham algo indícios tão palpável assim. Então, nesse momento, ela está concentrada em alguns ex-comissionados. A gente vai ver se a Polícia Federal consegue avançar nisso. Essa operação, por envolver a Secretaria de Administração, que é o órgão que contrata para todo o governo, uhum. Então ela pode, o mesmo esquema pode estar sendo, eles identificaram em questões de terceirização do sistema penitenciário na EPAGRE, mas a administração contrata com o governo inteiro, ela pode ter outras ramificações, outros beneficiados, uhum. Então é o tipo de talvez seja só o fio da meada, talvez seja outra grande espetacularização da Polícia Federal, como diria Vianney Carlet, o futuro dirá.
Mas uma coisa que a gente pode reforçar dessa operação é o papel de empresas terceirizadas no governo. Isso é uma coisa que tem que ser levantado em todos os órgãos públicos. Assim. Eu particularmente, não acredito que desonere tanto a folha de pagamento fazer uma terceirizada e nem diminuir tanto a burocracia com relação à contratação de servidores. Não adianta você secar a máquina pública e botar órgãos ou satélites que são altamente corruptíveis.
É uma coisa que me chama a atenção, assim, é que durante anos se vilanizou a questão do comissionado. E a questão do terceirizado me parece mais nebulosa, porque o terceirizado, ele sai caro. Ele tem indicação política, porque as empresas aceitam as indicações que os políticos fazem. As pessoas estão numa situação muito mais frágil, dependem muito mais daquela função. E a gente olha os contratos e às vezes é R$8.000, R$10.000 para um assessorista, que obviamente não está ganhando aquilo. É muita coisa na intermediação. E assim, tem terceirizado em todo o serviço público. Então, é uma coisa que, assim, se jogar uma lupa em cima disso, pode ficar complicado, porque é muito nebuloso. Mas também tem uma coisa do nosso sistema trabalhista esquisitíssimo, que a gente tem no serviço público. A gente tem um concursado que é imexível. O concursado, tu contratou, tu vai ter uma relação de 60 anos com ele, porque ele vai trabalhar 30 anos lá dentro e tu vai e 30 anos de aposentadoria. Uhum. Então, essa pessoa... E tu tem o comissionado para as funções de confiança, que agora está sendo bastante reduzido a quantidade, mas assim, é um número limitado. E aí a gente tem uma ampla gama de terceirização. A gente não tem um modelo de contratação que permitisse, assim, não, são pessoas que eu quero colocar porque tem função. Eu quero botar uma equipe de jornalistas na SECOM do governo, por exemplo, e vou contratar pessoas que eu conheço e que depois o governo vai embora. Ou pessoas de função extremamente técnica, que não são cargos políticos e não são carreiras de Estado. Não são carreiras. Tu não precisa ter um jornalista há 60 anos dentro de um governo para, por uma questão ideológica, ele gosta de um, não gosta de outro, e trabalha diferente com um ou com o outro. Ou tem coisas que... Eu acho que tinha que ter um jeito... Isso aqui sou eu divagando. Mas tinha que ter um jeito intermediário entre o que é o comissionado e o terceirizado representam e o cargo público efetivo, que é uma carreira de Estado, são as pessoas que tu tem que ter uma relação permanente na máquina.
Os concursos públicos agora foram... contingenciados.
Bom, eu assim, quem deve estar muito feliz são quem faz apostila de curso para concurso, cursos para concursados.
Mas teve uma...
E a legião de concurseiros, que é uma grande indústria no Brasil, essa indústria deve estar abalada.
Teve uma empresa, né, que promove curso para concurso, que ela era, abraçou a ideia do Bolsonaro e tal, e disse que tinha, quando o Lula foi preso, disse, olha, agora tem 12%, por causa da pena do Lula é 12%, 12% de desconto nos cursos, quem se inscrever hoje, não sei como é que estão lidando com essa notícia, né? Então, cancelando o concurso.
É que a gente tem no Brasil a ascensão social via concurso, que ela é muito forte. Tem regiões
tem
do país...
Tem gente que faz todo tipo de concurso.
Tem regiões do país em que isso é praticamente a única forma de ter uma ascensão social.
E agora está tendo, de acordo com o Piara, no penúltimo, Fora do Tom, está tendo a revolta dos concurseiros, não é mesmo?
Sim, eu chamo de revolta dos concursados.
Concursados.
A revolta dos... Lava Jato, todas as operações, toda essa gama de pessoas que entraram na máquina pública via concurso público, especialmente em órgãos de controle, e que estão numa ação mais ou menos coordenada para limpar a máquina por dentro. Eu digo que isso, os livros de história, um dia, daqui a alguns anos, podem chamar de a revolta dos concursados contra a classe política, contra o establishment. Vamos ver onde é que isso vai parar. E a gente vai parar aqui porque o Fora do Tom já chegou no seu limite.
A última,
Chico Lins.
Limite, Chico Lins.
Sou obrigado a lamentar Ontem, um companheiro nosso aqui da CBN Diário, Jean Tricori, foi agredido durante o treinamento do Avaí, que estava fazendo um ao vivo para o programa CBN Diário Esporte. Então fica aqui minha solidariedade ao Jean Tricori, que é um companheiro exemplar.
Uma pessoa muito querida aqui na redação, aqui na NSC, em todos os lugares
que frequenta. E que nós jornalistas não somos culpados se o governo é ruim, se o time é ruim, se a música é ruim, nós fazemos o nosso trabalho, às vezes de maneira a gente fala certo, às vezes a gente se equivoca, às vezes a gente erra, às vezes, né? Como todos os profissionais. Mas é lamentável, né, que a gente tenha uma agressão a um profissional de imprensa. Isso que fica também como para a gente refletir.
O Avaí já se manifestou?
Ainda não, pelo menos quinta-feira, 10 para 1, ainda não.
Eu acho isso tão lamentável quanto a agressão. Acho que isso é uma segunda agressão.
Exatamente.
Então é isso, Mariana, quer fazer uma pontuação final?
Também minhas...
solidariedade.
É tristeza, eu não consigo. Eu sou solidária ao colega, mas é triste. É muito triste.
País, né, cara? Eu tenho que falar porque eu sou jornalista, adoro a função do jornalismo.
A gente ama o que faz, não tem...
a gente é chamado de extrema imprensa, de lixo, de não sei o quê. Né?
Tem coisas que... Quando a esquerda estava no poder, a imprensa também era alvo.
Também,
Eles não batiam muito, assim. Eles batiam mais metaforicamente. Agora o negócio tá tomando vias de fato, que é uma coisa complicada. E a sociedade...
Não, e teve outro dia...
Pessoal, todo mundo para análise, vai?
Tinha um jornalista da Jovem Pan, que tem viés de direita, e foi agredido também... Que é outro absurdo. Uhum. Não interessa se é de direita, se é de esquerda, gente. É um cara que faz. Tem jornalista desonesto também, tem, mas isso não quer dizer que tenha que agredir alguém.
A pessoa está lá trabalhando e é agredida. Alguém imagina o motorista de ônibus está dirigindo o ônibus e de repente leva um tapa porque estava andando muito rápido? Não fez um acabamento, vai agredir uma pessoa que está trabalhando.
Então, um abraço para o nosso companheiro Jean Tricori.
Um abraço do Fora do Tom. Então é isso, nossa 11ª edição, que era o número da camisa do Neymar, no tempo que ele jogava bem.
E na semana que vem, a 12ª.
Maravilha, até a próxima.
Valeu.
Tchau.